Capítulo 6. Mente positiva. Você é aquilo que pensa.
Você já se perguntou por que pensamentos negativos às vezes enchem sua mente? Já indagou como transformar esses pensamentos negativos em outros positivos? Já notou o impacto daquilo que você pensa sobre aquilo que faz quando se depara com uma escolha moral importante ou um dilema ético? Foi feita uma pesquisa com um grupo de voluntários que passaram duas noites sem dormir. No estudo, pesquisadores do Exército descobriram que a falta de sono prejudicava a capacidade dos participantes de tomar decisões diante de dilemas morais com carga emocional. Entretanto, o mais significativo foi que, embora alguns voluntários tenham mudado de opinião sobre o que era moralmente aceitável em decorrência da privação de sono, isso não foi unânime. Aqueles que no início do estudo tiveram uma pontuação elevada no quociente de inteligência emocional não vacilaram quanto ao que consideravam moralmente apropriado. Esse estudo e vários outros ajudam a confirmar a verdade eterna de que somos aquilo que pensamos. Nosso modo de raciocinar molda nossas respostas à vida. Nossos pensamentos governam aquilo que fazemos. De modo geral, o comportamento segue aquilo que se passa na mente. Agimos segundo as imagens que projetamos na tela de nossa consciência. Fica claro que todos nós devemos esperar enfrentar dilemas morais carregados de emoção, pelo menos em alguma circunstância da vida. E quando isso ocorrer, qual será a nossa reação? Em tais ocasiões, a inteligência emocional pode fazer a diferença. O que é inteligência emocional? O conceito tradicional de inteligência envolve a capacidade cognitiva ou mental de uma pessoa. O teste de QI, quociente de inteligência, é o meio empregado para mensurá-la. No entanto, em 1983, o psicólogo desenvolvimentista Howard Gardner propôs no livro Frames of Mind a teoria das inteligências múltiplas. Em vez de definir inteligência como uma habilidade única, deveríamos entendê-la como um conjunto de 8 habilidades. Posteriormente, ele incluiu mais uma. Inteligência naturalista, especialista em natureza. Inteligência musical, especialista em música. Inteligência lógico-matemática, especialista em números, raciocínio. Inteligência interpessoal, especialista em pessoas. Inteligência corporal sinestésica, especialista no corpo. Inteligência linguística, especialista em palavras. Inteligência intrapessoal, especialista no eu. Inteligência espacial, especialista em imagens. E inteligência existencial, especialista em moralidade. Então, em 1995, o psicólogo e jornalista científico Daniel Goleman lançou um livro intitulado Inteligência Emocional, que ficou entre os mais vendidos em várias partes do mundo. Ele popularizou esse tipo de inteligência, normalmente definida como a capacidade sentimental da mente, ou a habilidade de identificar, avaliar e controlar as emoções. De acordo com Goleman, a inteligência emocional possui 5 aspectos distintos. Conhecer nossas emoções, administrar nossas emoções, reconhecer as emoções dos outros, administrar os relacionamentos com os outros, motivar-nos a alcançar nossas metas. Tudo isso é importante, pois sempre necessitamos decifrar e administrar as emoções. O papel da inteligência emocional. A inteligência emocional, que é quociente emocional, não está ligada apenas à tomada de decisões. Estudos mostram que o emprego que a pessoa consegue após se formar na faculdade pode refletir seu QI, mas o quanto ela avança na função tem pouca ligação com ele. O progresso não está relacionado nem mesmo às notas na escola. Em vez disso, está ligado ao que é. O sucesso e a felicidade estão muito mais relacionados ao que é do que a qualquer outra forma de inteligência. Vários estudos científicos demonstraram que o aumento do QE de uma pessoa evita ou ajuda a tratar depressão, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, anorexia, bulimia e vícios como o alcoolismo. O programa de 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, alcançou sucesso notável ao redor do globo, mas é 4 vezes mais bem-sucedido se aliado a um programa para melhorar a inteligência emocional. E as pessoas que não têm vício nem doença específica? O aumento do QE pode ajudá-las a pensar com mais clareza e a se comunicar com mais eficácia. Favorece a união em contextos de grupo, reduz declarações radicalmente opostas e promove uma vida mais feliz. Influências sobre a inteligência emocional. Pesquisadores realizaram estudos aprofundados ao longo da última década para descobrir o que influencia o QE. Nossa constituição genética, as experiências da infância, o nível atual de apoio emocional e até o que comemos desempenham um papel. Bonnie Bishold demonstrou que uma alimentação baseada em plantas está ligada a um estado de espírito mais saudável tanto em homens quanto em mulheres. A mudança para a alimentação vegetariana reduz o nível de estresse, ansiedade e depressão. Ao que tudo indica, isso acontece porque os alimentos vegetais não contêm ácido araquidônico, gordura inflamatória presente em carnes e peixes. Nossas atividades causam impacto tanto no QI quanto no QE. Quanto mais televisão uma pessoa assiste, menor é sua criatividade e piores são suas notas. Além disso, essa atividade resulta em falta de controle emocional, o que inclui o aumento de crimes violentos e de natureza sexual. Entretenimento na internet, vídeos e jogos eletrônicos também provocam consequências adversas. É como o apóstolo Paulo afirmou, pela contemplação somos transformados. Todavia, a maior influência sobre o que é aquilo em que cremos. Nossas crenças, isto é, a avaliação dos acontecimentos, o modo de pensar sobre os problemas, o diálogo interior silencioso, e às vezes nem tão silencioso assim, moldam nossas emoções em grande medida. Portanto, nossas crenças estão muito mais relacionadas à maneira como nos sentimos do que aquilo que de fato acontece em nossa vida. Analisemos um exemplo da Bíblia. Autoridades locais prenderam e espancaram cruelmente Paulo e Silas, sem realizar um julgamento justo. Então, os lançaram em um chão áspero e duro, amarrando-lhes os pés a um tronco. No entanto, eles cantaram louvores a Deus. Por quê? Porque seus pensamentos eram mais poderosos do que aquilo que estava acontecendo na vida deles. Podemos aprender a desenvolver inteligência emocional por meio da adesão a uma série de princípios. Vamos ilustrar 3 deles com exemplos bíblicos. O caso de Saul. O rei Saul era alto, bonito e rico. Essas características, no entanto, têm pouco que ver com a inteligência emocional. Pensamentos negativos começaram a se desenvolver em sua mente, representando um modo de pensar irracional e distorcido. Conhecemos pelo menos 3 razões para sua confusão mental. A primeira era a distorção cognitiva da magnificação e minimização. Ou, em outras palavras, aumentar coisas que não são importantes e minimizar aquilo que é realmente significativo. Como Saul minimizava? Quando confrontado com a culpa, ele culpava os outros e se justificava. Por que você não fala sobre meus acertos? Reclamou ao profeta Samuel que o confrontara. Você está se concentrando em coisas que não fiz certo, as quais, a propósito, nem são tão importantes assim. Ele não aprendia com os próprios erros. Saul também ficava remoendo sobre a injustiça de sua vida. Como resultado de sua culpa, ele recebeu uma sentença e achava que o castigo era maior do que o crime. Será? Afinal, o próprio Deus dera o veredito. Devemos reconhecer que nem todos são tratados com justiça, mas, mesmo em tais situações adversas, concentrar-se na injustiça causará, inevitavelmente, problemas emocionais significativos. O terceiro aspecto do pensamento distorcido de Saul, ligado à magnificação, era uma autoestima desproporcional. Também podemos chamá-la de orgulho inflado, que se magoava com facilidade. No caso, seu ego foi ferido pela preferência óbvia do povo e, em especial, das mulheres por outro líder. Se não nos empolgamos constantemente pelos aplausos, se temos humildade e não magnificamos o eu de maneira distorcida, somos menos propensos a nos deprimir por causa de censura ou decepção. Isso não significa termos um baixo senso de valor próprio. O cristão reconhece que Jesus morreria por apenas um ser humano, atribuindo a cada um de nós valor infinito. No entanto, quando pensamos que somos mais importantes que a pessoa sentada ao nosso lado porque em Cristo também morreu, caímos no erro da arrogância e do orgulho. Embora tivesse enorme potencial, Saul levou uma vida egoísta. Nunca confiou em Deus por completo e nunca deixou de lado o orgulho por mais do que alguns dias. Por fim, sob grande estresse e com os inimigos o cercando, sua triste vida terminou em suicídio. O caso de Salomão. Outra forma de distorção cognitiva é o raciocínio emocional, que funciona assim. Sinto-me fracassado, logo sou um fracassado. Sinto-me sobrecarregado e, portanto, é impossível resolver meus problemas. Sinto-me como se estivesse no topo do mundo, logo sou invencível. Estou bravo com você e isso prova que você tem sido cruel e insensível comigo. Tal raciocínio emocional costuma resultar em um ciclo vicioso. No livro bíblico de Eclesiastes, Salomão escreveu: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Se alguém está se divertindo, dizia Salomão, quero fazer o que essa pessoa faz. O interessante é que, embora tenhamos hoje muito mais coisas divertidas para fazer do que nunca, a depressão é uma epidemia na sociedade. Logo, se as coisas prazerosas conseguissem prevenir ou curar a depressão, deveríamos ver o menor índice de depressão da história. Contudo, não é o caso. A maioria das coisas divertidas que as pessoas fazem hoje causa um pico no nível de dopamina no cérebro, criando uma sensação de prazer, mas que resulta em uma queda radical subsequente para uma quantidade bem inferior à normal. Além disso, quanto mais praticamos tais coisas, menor o pico. Depois de algum tempo, o vício preferido praticamente não nos tira de uma sensação neutra. Nesse meio tempo, somos tomados por uma sensação profunda e avassaladora de tristeza. Salomão também escreveu: Por isso desprezei a vida. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Ele tinha muito dinheiro, as mais belas casas e os mais lindos jardins, além das mais atraentes mulheres. Seus contemporâneos pensavam que ele deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. No entanto, sua autogratificação egoísta não lhe trouxe felicidade. Por sua própria amarga experiência, Salomão conheceu o vazio de uma vida que busca nas coisas terrenas seu mais alto bem. Por fim, Salomão mudou de vida. E se a vida dele de dissipação pôde ser transformada, há esperança para cada um de nós. Jonathan Martinson indica uma solução para o raciocínio emocional. Ele constata, abre aspas, as emoções se parecem muito com as ondas. Não podemos impedi-las de vir, mas podemos escolher em qual surfar. Fecha aspas. E podemos selecioná-las com base naquilo que é verdadeiro e está em harmonia com o plano de Deus para a nossa vida. O caso de Elias. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O profeta do Antigo Testamento não era exageradamente orgulhoso, nem tinha um estilo de vida de condescendência pessoal. Sua vida era simples. Mesmo assim, sofria com uma depressão significativa. Era um homem que sempre seguia a vontade de Deus e havia acabado de vivenciar a intervenção milagrosa no Monte Carmelo. Contudo, no dia seguinte, alguém lhe informou que ele estava prestes a perder a vida, e o profeta entrou em pânico. Elias tinha motivo para temer Jezabel? Sim, pois ela havia matado todos os outros profetas do Senhor. No entanto, em vez de depender da proteção divina, ele fugiu. 40 dias depois, estava tão deprimido que queria morrer. Deus precisou colocar Elias em um programa de recuperação para deprimidos. Assim como muitos que se afundam em depressão, o profeta queria ficar no escuro, dentro da caverna. Deus precisou enviar um terremoto e um vendaval para tirá-lo da caverna e colocá-lo na luz. Depois disso, o Senhor passou ao que era mais importante na recuperação de Elias: terapia comportamental cognitiva para corrigir os pensamentos distorcidos do profeta. A distorção de Elias era a generalização exagerada. Sou o único que não se prostrou diante de Baal, disse ele. O Senhor deixou passar da primeira vez. Contudo, o profeta repetiu a afirmação falsa, e Deus não podia deixá-lo continuar nesse caminho autodestrutivo de generalização exagerada. Elias, disse o Senhor, há outras 7.000 pessoas que não se prostraram diante de Baal. Para ajudar Elias a superar a depressão, Deus lhe deu uma série de tarefas específicas. O profeta cumpriu aquilo que o Senhor lhe pediu que fizesse e ele não só se recuperou, mas também foi levado para o céu sem passar pela morte. Mude a maneira de pensar. Se os pensamentos são equivocados, os sentimentos serão errados e a combinação entre pensamentos e sentimentos forma o caráter pessoal. A boa notícia é que a reconstrução do pensamento nos transforma. A Bíblia diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Além de reconhecer os pensamentos distorcidos, devemos corrigi-los e substituí-los por pensamentos corretos e verdadeiros, que encontram sua fonte em Deus. Como então podemos proteger e aumentar nossa inteligência emocional? Ingerindo alimentos saudáveis, descansando o suficiente, evitando entretenimento negativo na internet, na televisão e nos filmes, e rejeitando distorções cognitivas, magnificação, raciocínio com base em emoções, generalização exagerada e assim por diante. Devemos encher a mente com pensamentos corretos e verdadeiros, provenientes da compreensão do plano de Deus para a nossa vida. Assim, conforme disse Cristo, conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. A maneira de se libertar dos pensamentos negativos é substituí-los por positivos. Pensamentos deprimentes e derrotistas passam por nossa mente. Nessas ocasiões, o conselho do apóstolo Paulo é extremamente útil. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Analise esta instrução divina com cuidado. Primeiro, ela nos aconselha a manter o pensamento nas coisas do alto. Podemos parafrasear a ordem desta maneira: escolha preencher a mente com a realidade da verdade divina. Não permita que as distorções do inimigo moldem seu pensamento. Manter o pensamento nas coisas do alto faz toda a diferença no processo de pensamento por dois motivos significativos. Primeiro, sentimos mais uma vez que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Jesus, somos afirmados e aceitos. Estamos salvos e seguros. Ele é nosso refúgio e nossa força. Na cruz, Jesus triunfou sobre todas as forças do mal. A vitória dele é nossa. Nada pode nos tirar de suas mãos. Nada pode nos separar de seu amor. E nada pode tirar nossa paz e alegria interior profunda, se pela fé nos apegarmos à realidade de que nossa vida real está protegida por Jesus e por Deus. Segundo, manter o pensamento nas coisas do alto provoca uma transformação literal e poderosa na vida, porque quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado na segunda vinda, nós nos uniremos a Ele em glória. Esta é uma esperança e um encorajamento muito superiores a qualquer coisa que possa nos afligir e perturbar. Jesus voltará e nos levará para o céu. Um dia, a tristeza, o sofrimento, a doença e a depressão terão fim. A opressão e a injustiça desaparecerão na névoa do passado. Em Cristo, por meio de Cristo e por causa de Cristo, podemos ter pensamentos positivos, esperançosos e alegres hoje e por toda a eternidade.